Na sequência, aparece o Sudeste, com 749 áreas atendidas. O Sul, com 571. O Norte, com 426. E o Centro-Oeste, com 200 áreas rurais atendidas pela tecnologia. Segundo o Ministério das Comunicações, levar internet às áreas rurais envolve planejamento, instalação de infraestrutura, autorização para o uso da radiofrequência e licenciamento das torres de telefonia. A expansão integra compromissos do leilão do 5G e ações coordenadas pelo Grupo de Implementação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV, o GIRED. O MCOM também participa do GIRED, ao lado de representantes da Anatel, radiodifusores e operadoras de telecomunicações. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
E começou o prazo de inscrição para concorrer a uma bolsa do ProUni. Candidatos têm até sexta-feira para se inscrever apenas pela internet. Sayonara Moreno, da Agência Brasil.
O prazo de inscrição para quem quer concorrer a uma bolsa do ProUni já começou e o prazo é curto, então fique atento. O ProUni, Programa Universidade para Todos, concede bolsas parciais ou integrais em instituições de ensino superior privadas. A inscrição é de graça e o prazo vai até a próxima sexta-feira, 10 de julho. Para isso, é preciso se inscrever somente via internet no portal único de acesso ao ensino superior. Podem participar da seleção estudantes que terminaram o ensino médio e que tenham feito as provas do Enem 2024 ou 2025, com pelo menos 450 pontos na média das provas e sem ter zerado a redação. Para concorrer à bolsa, os inscritos devem atender aos critérios de renda exigidos. Para as bolsas integrais, que cobrem todo o valor da mensalidade do curso superior, a renda familiar é de até um salário e meio por pessoa. Para ter direito à bolsa de 50% da mensalidade, a renda familiar bruta mensal por pessoa é de até 3 salários mínimos. Com as inscrições entre 7 e 10 de julho, o resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 15 de julho na página do ProUni. A segunda chamada em 5 de agosto. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Coletivo Teatro Candeeiro está com inscrições abertas para teste de elenco até 8 de julho. As informações com Dejanine Oliveira.
O coletivo Teatro Candeeiro está com inscrições abertas até o dia 8 de julho, aqui em Rio Branco, voltadas para maiores de 16 anos que desejam participar do processo de seleção de elenco de duas peças autorais do coletivo das dificuldades de conjugar o verbo amar, de Sami Freitas, O Último Copo, de Luiz Augusto. As audições serão no dia 9 de julho, seguindo as orientações que o participante receberá via e-mail ou mensagem após sua inscrição. De acordo com o coletivo, não é necessário ter experiência para participar da seleção. A diretora do elenco, Jaqueline Chagas, explicou que a chamada do elenco é um processo de experiência que o Candeeiro está idealizando e que todos são muito bem-vindos a se inscrever e a experimentar a prática teatral. Por se tratar de audições às cegas, a diretora optou por não dar mais detalhes sobre as dramaturgias. Entretanto, segundo Jaqueline, o público pode esperar um mergulho profundo nas relações humanas e na própria experiência dentro do teatro, que estão também nos desafiando. As duas peças nasceram dentro do grupo durante a formação da dramaturgia para aperfeiçoar a escrita. Ambas são autorais e exploram diferentes relações humanas. Nascido dentro da Universidade Federal do Acre, a UFAC, em 2016, por meio do curso de artes cênicas, o coletivo Teatro Candeeiro completa uma década esse ano e idealiza uma produção teatral contínua através de produções ligadas à experimentação e criação de dramaturgias regionais. Além disso, também incentiva a produção intelectual nas áreas das artes, principalmente na relação entre memória na construção da dramaturgia. Com informações do Portal Acre, Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Esportes.
E com virada épica, a Argentina elimina o Egito, está nas quartas da Copa do Mundo. A Argentina perdia por 2-0 e mudou o resultado em 12 minutos. André Luiz Mendes, da Rádio Nacional.
Uma
Uma virada épica, histórica, foi o que fez a Argentina hoje em cima do Egito. Perdia o jogo por 2-0 e no segundo tempo fez 3 gols em 12 minutos. Virou para 3-2, eliminou o Egito e está garantida nas quartas de final da Copa do Mundo, que ontem teve a Espanha eliminando Portugal por 1-0 e a Bélgica que goleou os Estados Unidos por 4-1. Portanto, com esse resultado, a Argentina aguarda o resultado da partida entre Suíça e Colômbia, que jogam neste momento pela Copa do Mundo. Já temos 3 confrontos definidos para as quartas de final. Quinta-feira, 5 da tarde, em Boston, a França enfrenta o Marrocos. Em Los Angeles, na sexta-feira, às 4 da tarde, a Espanha recebe a Bélgica. Já no sábado, às 18 horas, em Miami, é a vez da Noruega encarar a Inglaterra. E em Kansas City, sábado, 10 da noite, a Argentina aguarda o resultado de Suíça e Colômbia para saber quem vai chegar lá. Para quem sonhava numa final entre França e Espanha, no chaveamento já podia desistir, né? Até porque os dois estão na mesma chave, do mesmo lado, só podem chegar até a semifinal. Isso, inclusive, pode acontecer. Basta a França passar pelo Marrocos e a Espanha passar pela Bélgica e os dois estarão frente a frente nas semifinais da Copa. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
E a Suíça acaba de vencer a Colômbia nos pênaltis, garantindo vaga para as quartas de final, enfrentando a Argentina.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta terça-feira, agradecendo sua sintonia e audiência e desejando uma excelente noite a todos. Obrigado, Larissa Costa.
Obrigado, Jonathan. Boa noite a você e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17 horas.
Até lá.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu
graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquilo que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Graça Maravilhosa Graça. E eu espero de todo o meu coração estar lhe recebendo agora, estar lhe encontrando bem, saudável, alegre no Senhor. Mas se não estiver assim, eu espero também de todo o meu coração que esta palavra alcance o seu coração de forma tal que você ao final esteja com uma nova visão, uma visão que pode transformar, ou que poderá transformar a sua vida para melhor. Isso eu espero de todo o meu coração. E nesse espírito eu quero declarar, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso, está aqui agora conosco, está aqui comigo, aqui no meu escritório, está também na sua casa, no seu ambiente, onde você está me ouvindo, em qualquer parte do mundo. Eu declaro que nada, nem ninguém, nenhuma força poderá deter, nenhuma coisa ou pessoa poderá deter o mover de Deus neste programa, poderá impedir nada nem ninguém no céu, nos ares, na terra, nos mares e embaixo da terra, poderá deter a mão de Deus neste momento, e que a mão de Deus se moverá fazendo aquilo que agrada o coração dele, em nome de Jesus. Declaro ainda que todos nós que aqui estamos no programa, seja você que me ouve, seja eu que falo, estamos debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. E declaramos que Jesus Cristo é rei, reina em nossa vida e reina neste programa e através deste programa. E que o Senhor fará aquilo que lhe apraz, que este programa é um instrumento para que Deus faça aquilo que ele pretende fazer nesta noite em nossas vidas. Eu declaro isso em nome de Jesus. E envio a palavra do Senhor ao teu coração, sobre a tua vida, sobre a doença que está no teu corpo, sobre o mal que te aperreia, que te incomoda, que te atormenta, seja lá como você está entendendo. Eu envio a palavra sobre esta situação, declarando que essa palavra não voltará vazia, mas cumprirá aquilo que apraz ao coração do Senhor. Por isso, eu declaro que esta palavra trará cura aos que estão doentes na alma, no espírito ou no corpo físico. Eu declaro que essa palavra mudará realidades, transformará realidades, e o nome do Senhor será honrado e glorificado, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, vamos lá então. Quero mandar um abraço para você que me ouve em qualquer parte deste planeta. E quando eu falo em qualquer parte deste planeta, eu estou dizendo que você pode estar me ouvindo em qualquer país do mundo, em qualquer ambiente em que a língua portuguesa seja entendida, e não importa mais agora, porque não tem mais limites. E nós estamos aqui pregando a palavra, e ela chegará aonde o Senhor quiser que ela chegue. Ok? Dito isto, irmãos, receba o meu abraço. Esteja você, como eu já falei, em qualquer lugar, mas quero destacar os que estão no campo, nas fazendas, nas colônias, nos sítios, nos seringais, aos que estão no escritório, na cidade, aos que estão nos postos de vigilância, aos que estão em prisão, prisão mesmo, na cadeia pública, aos que estão em prisões emocionais, receba um abraço, e eu estou dizendo que Jesus liberta, que Jesus cura, que o poder de Deus e o poder da palavra de Deus, o poder do nome de Jesus, que se estabelece na sua vida através da unção, destrói todo jugo, tudo aquilo que aprisiona você, tudo aquilo que escraviza você. Renda-se a ele, renda-se a Jesus. Entregue verdadeiramente a sua causa nas mãos dele, de todo o seu coração. E você vai ver o quanto que é diferente andar com Jesus e andar sem Jesus.
Dito isso, vamos lá então, irmãos. Ontem eu comecei a falei um pouco sobre a palavra, sobre o poder da palavra. Hoje eu quero continuar falando sobre esse assunto, dizendo a você que a palavra tem poder de vida ou de morte. Isso é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia apresenta assim, um conjunto de palavras ou de versículos, né, de textos que nos fazem compreender que a palavra que nós falamos é um instrumento capaz de produzir vida ou morte, edificação ou destruição, bênção ou maldição. Ela ensina que as palavras revelam aquilo que está no nosso coração. A respeito disso, às vezes fala, né? O coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? A palavra também influencia pessoas e situações que nós não temos nem ideia, irmãos. A gente não tem ideia do que uma palavra é capaz de produzir no mundo espiritual ou na vida de alguém. É terrível. Palavras negativas, como nós vamos ver adiante, o apóstolo Tiago, ele diz, irmãos, não pode ser assim, né? A pessoa, vocês que são cristãos, não devem falar palavras de maldição, ou palavra, porque vocês devem falar palavras de bênção. Ele diz, não é correto que da mesma boca procedam palavras de maldição e palavras de bênção, né? Porque de uma fonte não pode correr água doce e água salgada ao mesmo tempo. Então, é preciso que você examine o seu coração para ver que mistura louca é essa que está transbordando através das suas palavras. Ok, então, Provérbios, capítulo 18, verso 21, diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que bem utiliza a língua, come do seu fruto. Então, veja que há uma promessa, há uma declaração aqui da parte do escritor de Provérbios, dizendo que se a pessoa souber usar a língua de forma positiva, ela vai colher do seu fruto. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Mas também, irmãos, é importante dizer que as palavras também produzem frutos amargos e que a pessoa também vai comer deles. Eu já vi situações em que a mãe amaldiçoa a filha. Eu conheço algumas situações desse mesmo nível, em que a mãe amaldiçoa a filha e assim como a mãe amaldiçoou, assim foi, assim se fez. Porque o poder de sangue que a mãe tinha sobre a filha gerou no mundo espiritual uma autoridade e uma legalidade que permitiu às forças espirituais do mal conduzir o destino daquelas filhas exatamente para onde as palavras da sua mãe tinha direcionado. Isso é terrível. Às vezes, nas nossas emoções, as pessoas no calor das emoções falam coisas, falam palavras que não deveriam falar. E às vezes não tem noção disso que eu estou esclarecendo aqui para você que me ouve agora. Falam, às vezes, lá no fundo do coração, nem querem aquilo. Às vezes sim, né? Mas principalmente com relação a filho, eu entendo que na maioria das vezes é mais um momento de extravasamento de emoções, mas que no mundo espiritual, os espíritos das trevas, os mensageiros do mal, não estão nem aí. Eles querem só uma autorização para agir. E a palavra que sai da boca de um pai, a palavra que sai da boca de uma mãe, é uma permissão legal para que eles possam agir no sentido de destruir, de escravizar a vida daquele filho, daquela filha. É terrível. Em Provérbios 12, 18, diz, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz saúde. Veja que há aquela palavra negativa, aquela palavra destrutiva, né? A palavra que fere. Mas também há palavras que trazem saúde, que curam, né? Quando elas são faladas com amor, e que a pessoa que está recebendo aquela palavra perceba que nelas existe uma dose de amor. Às vezes é até uma palavra que o ouvinte não está querendo ouvir, mas às vezes é um filho que não está querendo ouvir aquele conselho do pai, mas vê que há amor ali, porque as palavras transmitem não raiva, não ódio, não revolta, né? Não ira, mas transmitem amor, e aquele filho, ou aquele amigo, ou aquela pessoa, para considerar, porque está vendo o amor se destilando através daquelas palavras. E isso traz cura, traz direção, traz luz, entendimento para o coração daquele ouvinte. Em Provérbios ainda, irmãos, Provérbios, se você quiser saber muito sobre palavras, o poder da palavra, leia o livro de Provérbios, porque tem muitos versículos nesse livro falando a respeito do poder da palavra. Em Provérbios 15, 4 diz: a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Ela está no mesmo sentido do versículo anterior que eu li, que diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos lábios sábios, né? A língua dos sábios traz saúde. É nesse mesmo sentido que esse provérbio fala, que a língua serena é aquela que fala com tranquilidade, aquela que fala com mansidão, aquela que não transmite essa sofreguidão do calor das emoções, mas transmite paz, né? Então é árvore de vida. Mas a língua perversa, que é o contrário, é aquela que... O perverso é aquele que perverte, né? Que faz uma perversão que muda o sentido das coisas, que muda do bem para o mal. Ela quebranta o espírito. E assim nós vemos, irmãos. Quantas vezes eu já vi filhos reclamando, né? Assim, ou às vezes não reclamando, mas lamentando palavras que a mãe ou o pai ou um parente com autoridade de sangue falou, às vezes um professor, um líder que está acima dele em algum nível de autoridade, falou para aquela pessoa e aquilo ficou no coração, entrou no coração da pessoa, né? E quebrantou o espírito daquela pessoa. Às vezes tem palavras, irmãos, que se tornam verdadeiras correntes, amarras, laços, algemas na vida das pessoas a quem elas são dirigidas. Tem palavras que às vezes imobilizam a pessoa a ponto de ela nunca mais prosperar em nada que faz. Porque tudo que ela tenta fazer, aquela palavra está ali arrastando ela, segurando ela, arrastando para trás, ou no mínimo impedindo que ela vá para frente. É terrível. Vamos continuar falando. Então, nesse ponto que nós estamos falando, lembrando que a palavra tem poder de vida ou de morte. Em Provérbios 16, 24, é no mesmo sentido: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Veja que novamente nós encontramos aqui palavras que são bênção, né? São coisas boas que os ouvidos ouvem e sentem prazer. Veja que elas são doces para a alma e cura, medicina para o corpo. Tem outra versão que diz e cura para o corpo. Então, assim como a palavra ruim, a palavra negativa, traz a doença, traz a imobilização emocional e às vezes até a doença física, a palavra boa alcança o coração e traz saúde. Eu não lembro aqui, irmãos, mas tem um versículo bíblico que diz que a palavra de Deus traz saúde, né, para o corpo. O simples fato de você estar lendo a Bíblia, eu conheço uma irmã que diz que ela lê a Bíblia, lê muito, porque só o fato de ela ler a Bíblia, ela obtém saúde através da leitura da Bíblia. E isso é real, porque é o poder da palavra de Deus operando na vida dela. Outro ponto que eu quero ver com você é que as palavras revelam o coração. Nós vimos o primeiro ponto, a palavra tem poder de vida ou de morte. Ok. As palavras revelam o que está no nosso coração. De alguma forma eu já falei um pouco sobre isso, né? Porque eu disse que às vezes a mãe ou o pai falam coisas ali no calor da emoção, coisas que realmente não estão no fundo do coração deles, mas estão ali na mente, né? No fogo da emoção, e acabam falando besteira que até depois se arrependem. Mas ainda é importante, irmãos, dizer que se eu falar uma palavra negativa para os meus filhos e eu me arrepender, eu estou perdoado, Deus me perdoa, mas eu preciso remover essa palavra do mundo espiritual. Porque ainda que eu tenha me arrependido delas, Deus tenha me perdoado, como eu falei, essas palavras estão no ar, elas nunca se somem. As palavras que nós falamos, lembra que a Bíblia fala que toda palavra frívola que o homem falar, ele dará conta dessa palavra? Pois é, toda palavra negativa, toda palavra ofensiva, tudo isso, irmão, a palavra está no ar. Existem até alguns estudos afirmando que as palavras permanecem soltas no ar, ecoando pelo universo. Diz que elas não se apagam, elas não se desfazem. Todas as palavras que a gente fala, elas continuam reverberizando no universo. Eu não sei se isso é real, mas tem alguns estudos conduzindo para essa conclusão. Ok? Então, as palavras revelam aquilo que está no coração. Em Mateus 12, 34 ao 37, diz assim: raça de... É Jesus falando, hein? Preste bem atenção. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferir os homens, dela, aqui a palavra, irmãos, eu acabei de falar sobre isso, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será condenado. Então veja aí que perigo é falar o que não deve. É. Na mesma direção, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 45, a Bíblia diz: o homem bom tira o bem do bom tesouro do coração. E o mal tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então aqui quando Jesus está falando de tesouros, ele está falando de palavras também. Não só de atitudes, mas de palavras. Veja que ele finaliza, veja que o sentido do que ele está falando aponta exatamente para o final, para a conclusão do que ele diz. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será condenado um pouco acima. E neste versículo que eu li, porque a boca fala do que está cheio o coração. Vamos lá. Então, considerando todas essas coisas, é importante que o cristão deve aprender a controlar a língua. Irmãos, eu conheço pessoas que não conseguem controlar a língua. O que vem, se tiver com raiva, e essas pessoas ficam com raiva rápido, fácil, dizem, e são cristãs, mas dizem o que vem na telha. E isso é ruim. Por quê? Porque ainda que seja... Jesus está dizendo, a boca fala do que está cheio o coração. Ou o coração dessa pessoa está muito cheio de coisas erradas, ou, como eu falei lá atrás, isso pode ser apenas uma emoção que se arvora na mente dela e ela acaba falando coisas que depois se arrepende. E eu conheço, eu sei que elas se arrependem mesmo. Mas aí o testemunho vai lá pro chão, né? Porque a pessoa olha e diz, como é que diz que é crente se vive fazendo isso? Então, é importante que a gente considere a nossa vida. Eu tenho dito, irmãos, e repito aqui, que nenhum de nós é capaz de resistir na sua força natural aos ímpetos da mente e do coração. É preciso que a gente conte com a ajuda de Deus. É preciso que a gente busque o auxílio do Senhor para superar essas coisas, vencer essas adversidades, essas dificuldades. E assim o nome do Senhor seja honrado e seja glorificado em nós e através de nós. Precisamos da ajuda dele, irmãos. Tiago, capítulo 1, verso 26, diz, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Está perdendo tempo. Isso é grave, irmãos. É grave. Tiago, ainda falando sobre a língua, ele diz, e aqui eu quero que vocês prestem mais atenção, eu vou ler uns versículos que vão ser mais longos, e ele diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, veja, no falar, ele vai dar uma atenção para o falar. É perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. É a brida, né, que coloca no cavalo para dominar. Ora, observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de ventos fortes, por um pequeníssimo leme são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua, a fagulha, irmão, é uma faísca, né? Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar, de domar. É mal e contido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Bom, queridos, viram aí que o negócio não é tão simples como muitos pensam, que não se tratam de simples palavras, mas de poder de manifestação de sentimentos que estão dentro de nós e que acabam produzindo tragédias, produzindo efeitos desagradáveis, negativos, mas também há o outro lado. Em Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nesse mesmo sentido, em Colossenses 4:6, a Bíblia diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Que coisa! Veja que a Bíblia instrui até como que a gente deve falar, irmãos. Isso não é maravilhoso? É tremendo esse negócio desse. Eu fico assim impressionado com a Bíblia. Está mostrando até como que tem que ser o nosso falar. Equilibrado, né? Temperada com sal. O que é temperada com sal? É que nem é insossa demais e nem é salgada demais. É equilibrada, é ali no meio, o meio termo, o ponto do equilíbrio. O ponto sal na comida é o ponto, se ele tiver demais, a comida não, ele tira o sabor, né? Porque a comida perde o sabor e vai para o sabor do sal. Mas se tiver de menos, também faz falta. Por isso que ele diz, tem que ser temperada, tem que ser com equilíbrio, tem que ser a palavra da justiça. Nós temos que ser justos nos nossos julgamentos, nós temos que ser justos na manifestação das nossas opiniões. Ok? Provérbios 10, 20, 21 diz: prata escolhida é a língua do justo. Quem é o justo? É aquele que crê em Jesus Cristo, que foi justificado pelo sangue dele diante de Deus. O coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Então veja, os lábios, a boca do justo apacentam, cuidam, né? Procuram levar palavras que edificam, que fortalecem, que orientam, que produzem vida no coração da pessoa. Mas tem pessoas que não dão valor para isso e morrem na tolice. Em Provérbios 15, 23 diz: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra ao seu tempo, quão boa é, quão boa é. Então, irmãos, não dá tempo a gente continuar, ainda tem muitos versículos aqui, né? Isaías 55, 10 e 11, que diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será também a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Eu falei ontem sobre isso. Então, irmãos, está muito em nós. Está muito em nós viver uma vida melhor por aquilo que falamos, através daquilo que falamos. Vamos declarar aquilo que realmente importa, deixar de falar mal das pessoas, de amaldiçoar as pessoas. E que o Senhor nos ajude a viver uma vida e ter na nossa boca uma língua que reflete a imagem de um coração abençoador. E esse é o meu desejo, que assim seja com você, que o Senhor te ajude a perdoar, que o Senhor te ajude a liberar perdão, que o Senhor te ajude a deixar de ser uma pessoa que amaldiçoa, para ser uma pessoa que abençoa, principalmente os da sua casa. Um grande abraço, excelente noite, excelente dia de amanhã com Jesus, e até o próximo programa, se Deus quiser.
Maravilhosa graça, teu amor que Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100. Maravilhosa graça, teu amor, teu amor que não vá. Difusora.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Uma qualidade fenomenal. 104,5 será a nova frequência da Rádio Difusora Acreana.
Pensou rádio, ouviu Difusora.
Difusora. Pode tudo dar certo, mas do nada pode dar tudo errado. Quer ver,
ó? Um, dois, três, áudios que eu mandei, ela visualizou, nessa hora pensei, ela vai responder, amor, te perdoei, mas ela me xingou.
Jamais na Brasil, em Salvador.
Solta a voz, vá.
Um, dois, três. Áudio que eu mandei, ela visualizou. Na hora pensei, ela vai responder. Amor, te perdoei. Mas ela me xingou.
correr perigo gosta, né? De um sexo proibido, só quem vai ver sou eu e os golfinhos. As ondas batendo aqui, delícia o barulhinho.
Confesso, se eu precisar, te levo de novo pra mim. Pra ver você dançar nessa brisa da praia. Vendo o sol raiar, então vai, moça, baia. Se tu vai, eu também vou, não vou ficar sozinho aqui. O verão chegou, vem montar no meu jet ski. Se tu vai, eu também vou, pra mim fico melhor assim. Solteiro e ser feliz, solteiro e ser feliz.
Música é emoção. Música é difusora.
Difusora.
Parece meu pijama, a gente só se vê na cama. Pra você meu coração tá só de enfeite aqui.
Ainda não achei o equilíbrio. Você é meu esquema, ô vício. Até tenho vontade de te esquecer. Tenho mais vontade de fazer aquilo.
Eita, saudade do cara e dos lobby que a gente faz.
Parece meu pijama, a gente só se vê na cama. Pra você meu coração tá só de enfeite aqui.
Ainda não achei o equilíbrio. Você é meu esquema, ô vício. Até tenho vontade de te esquecer. Mas tenho mais vontade de fazer aquilo.
Vai e não me atende mais.
Vai, saudade do caralho, dos
cerveja aí?
Tem!
E tá gelada?
Tá!
Que cerrou para você, rapaz! Fala comigo, bebê! O embaixador...
Faz bandido, vira santo. Bota na gaiola o coração que tá voando. Vou falar em voando, na tua cama eu tô chegando.
Eu
chegando.
Liga pra balada, tira seu nome da lista. Cancela o rolê que você marcou com suas amigas. A farra perdeu mais uma solteira na pista. Minha cama ganhou um amor.
Saudade de fazer o nosso cardio, suada por cima, molhada por baixo, e o nosso batimento indo pra casa do...
Ah,
e o que?
Ai, caralho, tava com saudade de fazer o nosso cardio, suada por cima, molhada por baixo, e o nosso batimento indo pra casa do... Ai, 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 ai.
Difusora.
E aí, vacilão? É os Kef no beat. É os Kef no beat. No beat. E aí, vacilão? Tu tá ligada que era pra tá bloqueado. Sou um doido mesmo de olhar na sua cara. Fui pra falar pra vir, era abominado. O endereço e caída, cai igual uma lua. Antes eu caí, se bebo na lua. Mas sempre no auge da minha altura, chega uma mensagem sua e meu dedo não segura.
Como é que faz? Eu falo que eu quero mais. Mas como que eu chego em frente se eu lembro da carinha dela olhando pra trás? Como é que faz? Se eu falo que eu quero mais. Mas como que eu chego em frente se eu lembro da carinha dela olhando pra trás?
Tá bloqueada, sou um trouxa mesmo de olhar na sua cara. Fui pra farra, farri, não arrumei nada. O endereço recai,
cai igual a lua. Antes eu caí, se bebo na lua. Mas sempre no auge da minha loucura, chega uma mensagem sua, no meu dedo não sigo.
Como é que faz? Se eu falo que eu não quero mais. Mas como que eu sigo em pé? Se eu lembro da carinha da noiva.
Esquecendo, eu já não tava sofrendo, a minha vida vivendo até sentir o cheiro dela, o cheiro dela.
E quando eu vejo já era, o coração acelera, aquela mesma novela, é só sentir o cheiro dela.
Alô, grupo show, vamos chegar!
Eu juro que eu tentei ignorar, eu fiz de tudo, mas não consegui. Agora eu vou ter que apelar, vem assim!
Vou chegar
de novo.
Chama!
Se liga
aí! Vai!